Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará.
Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MPCE em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está na rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, o nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. E vamos aos destaques de hoje. O Ministério Público do Ceará cobra equipamentos de cateterismo cardíaco para solucionar fila de espera por exame em Hospital Público de Fortaleza. Em Boa Viagem, MPCE denuncia homem que tentou matar a ex-namorada. Em Campos Sales, Ministério Público ajuiza ação para suspender eventos festivos por irregularidades na contratação de artistas. Em Iguatu, MPCE deflagra operações para apurar crimes contra a administração pública. Ministério Público do Estado lança a segunda etapa do projeto Minha Cidade, Meu Abrigo e discute novas estratégias de proteção de crianças e adolescentes. E na hora do debate, vamos tratar sobre a atuação do MPCE nos conflitos fundiários e defesa da habitação. Aqui com a gente, a promotora de justiça, doutora Giovana de Mello. Doutora, por que é importante discutir esse assunto quando se trata de conflitos fundiários e defesa da habitação?
O Ministério Público acompanha, monitora as políticas públicas para que o cidadão tenha acesso ao direito à moradia, um direito constitucionalmente previsto, e essa moradia conectada à cidade.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 99997 9431. DDD 85 99997 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar.
Debate Público.
Em Boa Viagem, mais um caso de violência contra a mulher. O Ministério Público denunciou na última quarta-feira Pedro Henrique Lopes Rodrigues por tentar matar a ex-namorada. Emerson Rodrigues traz mais informações sobre o caso.
Pois é, Alex. Um crime bárbaro que quase terminou em morte. No dia 1º de julho deste ano, uma sexta-feira, Pedro Henrique tentou matar a ex-namorada, Cauane Vieira, mediante emprego de tapas, chutes, socos, empurrões e até mesmo mordidas. O denunciado só não conseguiu consumar o ato graças à intervenção de outro homem, que ao se deparar com a cena, segurou Pedro, possibilitando que a vítima fugisse. O Ministério Público atuou de forma rápida no caso e 2 dias após o crime, o denunciado já se encontrava preso preventivamente, como ressalta o promotor de justiça Alain Moitinho.
Após a vítima ter sido agredida brutalmente, ela foi encaminhada à Promotoria de Justiça de Boa Viagem, onde recebeu o devido acolhimento por parte deste promotor de justiça. A partir daí, uma série de diligências foram tomadas, como o encaminhamento da vítima para a Delegacia da Polícia Civil de Boa Viagem, solicitação de medidas protetivas de urgência, além da instauração de inquérito policial. Paralelo a isso, o Ministério Público entrou em contato com a Casa de Saúde Adília Maria, solicitando cópia do prontuário médico de atendimento, bem como a ficha de notificação compulsória. De posse da presente documentação, já no sábado, o Ministério Público acabou representando pela prisão preventiva do agressor, prisão esta decretada no domingo.
De acordo com Cauane Vieira, Pedro Henrique não aceitava o fim do relacionamento. Diante de constantes agressões físicas e psicológicas, ela procurou a polícia e conseguiu uma medida protetiva contra o agressor, que descumpriu a decisão judicial no dia do crime. O promotor de justiça Alain Moitinho explica que Pedro Henrique foi denunciado com base em vários artigos do Código Penal e da Lei Maria da Penha.
O acusado Pedro Henrique Lopes foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do crime de tentativa de feminicídio, agregado com a qualificadora da motivação torpe, recurso que impossibilitou qualquer defesa da vítima emboscada, além da condição de sexo feminino. Ele também foi denunciado pelo crime previsto no artigo 24A da Lei Maria da Penha, o descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência. E por fim, diante das constantes perseguições realizadas por ele em relação à vítima, ele também foi denunciado pela prática do crime de stalker.
Alan Moitinho reforça a importância do trabalho célere do Ministério Público em casos como esse.
A partir do momento que o Ministério Público toma conhecimento de casos tão graves envolvendo violência doméstica, a sua atuação deve ser a mais célere possível, no intuito de buscar os mecanismos e meios de proteção para a vítima, incluindo a representação pela prisão preventiva, como forma de cessar a liberdade do agressor, para que o ciclo de violência doméstica não perpetue.
Emerson Rodrigues, para o programa Debate Público.
Em Fortaleza, o MPCE cobra redução da fila de espera por cateterismo cardíaco na rede pública especializada. Os detalhes na matéria de Lívia Priscila.
Alex, na mais recente audiência realizada pelo Ministério Público, a fila de espera por cateterismo no Hospital do Coração de Messejana contava com 138 pacientes internados, enquanto a fila pediátrica tinha 380 crianças. Essa situação se agravou após mau funcionamento de dois aparelhos de hemodinâmica do hospital, como explica a promotora.
Esta fila aumentou bastante nos últimos meses devido ao fato de que as duas máquinas existentes no Hospital do Coração estavam quebradas, uma totalmente paralisada e a outra funcionando de forma precária, apenas para os casos mais graves.
Segundo a Secretaria da Saúde do Estado, a CESA, um dos equipamentos já foi consertado e o MP recomenda que o conserto do outro seja providenciado com urgência. A CESA deve informar sobre o fim do processo licitatório de compra de duas máquinas novas de hemodinâmica. O MP também questiona a Secretaria sobre a possibilidade de adquirir novo aparelho exclusivo para a pediatria do Hospital do Coração de Messejana. Outro encaminhamento é a ampliação da quantidade de procedimentos realizados. A promotora de justiça Ana Cláudia Ochoa recomenda que a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza aumente a contratualização com o Hospital Universitário Walter Cantídio no setor de cardiologia, o que vai permitir o incremento da quantidade de procedimentos realizados por mês pelo hospital, que passará de 33 a 60, conforme detalha a promotora.
Ao final da audiência, ficou acordado que o Hospital Universitário Walter Cantídio irá aumentar a quantidade de cateterismo que realiza mensalmente, que o Hospital do Coração irá encaminhar via regulação os pacientes ambulatoriais, aqueles que não são tão graves, para realizar o procedimento no Hospital Universitário. Ficou também definido que nos próximos 8 meses, o Hospital Universitário deverá encaminhar ao Ministério Público mensalmente toda a sua produção de cateterismo para o acompanhamento por parte do órgão ministerial dessa questão.
Por fim, o MPCE requisita do Estado e do município de Fortaleza informações sobre as filas por cateterismo cardíaco, elencando por prioridade alta, baixa, média, urgente e pediátrico. Lívia Priscila para o programa Debate Público.
Em Campos Salles, o Ministério Público ajuiz ação para suspender eventos festivos por irregularidades na contratação de artistas. Beatriz Napoleão tem mais detalhes.
Olá, Alex Mineiro e ouvintes. No último dia 11 de junho, o MPCE, por meio da promotoria de Campos Salles, ajuizou uma ação civil pública para suspender eventos festivos por irregularidades no processo de contratação dos artistas. A promotora de justiça, Efigênia Coelho Cruz, fala sobre o assunto.
O Ministério Público recebeu uma denúncia firmada por vereadores, que são também advogados, que denunciaram supostas irregularidades nas contratações de shows artísticos que seriam realizados numa festa promovida pelo município para comemorar a emancipação política de Campos Salles. E essa festa será a emancipação, a festa da emancipação, ocorrerá do dia 26 a 30 de julho de 2022. Nesse período seriam apresentadas atrações artísticas contratadas com inexigibilidade de licitação e o pagamento para essas apresentações artísticas importaria em R$1.500.000. Segundo a denúncia, o município não teria dotação orçamentária para a realização desses shows, posto que tal despesa não estaria prevista na lei de orçamento.
Durante a apuração, foi possível constatar também inúmeras irregularidades de natureza financeira, orçamentária e administrativa nas informações prestadas. Notadamente, a de que o gestor municipal, sem autorização legislativa, editou o Decreto Orçamentário Municipal de número 24 de 2022 e destinou R$1.500.000 para a realização do Campfest 2022.
E com lastro na vasta documentação que instrui a ação civil pública proposta, o Ministério Público requereu que o Poder Judiciário, através do juiz, anule o decreto municipal de número 24 de 2022, datado de 30 de junho de 2022, através do qual o prefeito abriu esse crédito suplementar. Se o juiz anular o decreto, por conseguinte, as contratações serão suspensas, porque se o decreto for anulado, não haverá abertura de crédito, não havendo abertura de crédito, não haverá, por conseguinte, dinheiro para pagar essas contratações de preços astronômicos, considerando a realidade financeira do município. Nesse sentido, o Ministério Público requereu que o juiz determinasse ao município que se abstivesse de realizar o Campfest nessas circunstâncias que está sendo programado, bem como as contratações, e que o juiz imponha multa cominatória caso a decisão seja descumprida.
E o MPCE lançou a segunda etapa do projeto Minha Cidade, Meu Abrigo, que discute novas estratégias do atendimento protetivo de crianças e adolescentes. A repórter Marta Bruno conta mais sobre o lançamento.
O Ministério Público do Estado lançou a segunda etapa do projeto Minha Cidade, Meu Abrigo na sexta-feira passada. O programa busca múltiplas ações para os municípios estruturarem políticas públicas e integrarem o atendimento social e assistencial protetivo em todo o Estado. O lançamento dessa nova etapa aconteceu no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, com a presença dos promotores Lucas Azevedo, Flávio Corte e Dairton Costa, todos do CALPIJ, o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude. O promotor Dairton Costa informa qual a finalidade do Minha Cidade, Meu Abrigo.
Em verdade, o que ele objetiva é fazer com que uma criança que seja encontrada em situação de abandono, violência familiar ou negligência grave possa ser acolhida dentro dos limites territoriais do seu município de origem, para que ele tenha mantido a sua convivência familiar e comunitária, evitando assim que ela seja exportada do seu município para os grandes centros metropolitanos, onde ela vai ficar esquecida pelo sistema.
Em 2 anos de aplicação, o projeto vai tentar acabar com os chamados vazios de oferta, fazendo com que as ações de fato aconteçam e evitem que a criança saia do município para ser atendida. A ideia é implementar no próprio município programas de acolhimento familiar ou de guarda subsidiada. O promotor Dairton Costa informa ainda qual será o foco nesse segundo momento do projeto, com base nos resultados da primeira etapa.
Da cobertura integral, ou seja, acabar com os vazios de oferta e otimizar ainda mais, na base do serviço de famílias acolhedoras, a oferta dessa política pública protetiva. Vai se trabalhar, então, nessa segunda etapa, não só quantidade, buscar o aumento da quantidade das políticas públicas, mas também a sua otimização e a desinstitucionalização dessas crianças, tanto pela migração dela dos abrigos institucionais para os serviços de família acolhedora, mas também a volta dessas crianças para suas famílias de origem. Quando isto não for conseguido, que elas tenham pelo menos um padrinho lá no seu município de origem, alguém que forneça para ela, na qualidade de padrinho, convivência familiar e comunitária.
Em Jaguaruana, a Justiça acata a ação do MPCE e suspende o processo licitatório da Prefeitura com a empresa de fornecimento de refeições. Mais detalhes com Paulo André Salles.
É isso mesmo, Alex. O juiz da Vara Única da Comarca de Jaguaruana atendeu o pedido do Ministério Público e concedeu liminar determinando a suspensão de processo licitatório da Prefeitura da cidade. O intuito era contratar uma empresa especializada em fornecimento de refeições do tipo coffee break e buffet para servir a diversas secretarias municipais. O custo da licitação era de mais de R$ 900 mil, o que era considerado pelo órgão ministerial economicamente inviável ao município. De acordo com o promotor de justiça de Jaguaruana, Edilson Isaías, a prefeitura não especificou claramente o motivo da contratação.
A prefeitura visava a contratação de tais serviços para, sem uma discriminação clara do objeto, bem como apenas descrevia qual tipo de alimentação a ser fornecida, etc. Mas não havia uma delimitação clara se seria para festividades, se seria para que fins essa prestação de serviço seria utilizada.
O promotor de justiça também explica que o valor foi um dos fatos que chamou sua atenção.
Próximo a R$ 1 milhão. Portanto, e um município já que recebe um valor muito baixo com relação à sua participação nas verbas estaduais e tem uma arrecadação própria muito baixa, portanto, um município de baixo poder aquisitivo, fazer tal contratação com certeza seria afrontar o princípio da economicidade que consta na Constituição Federal Brasileira.
Na decisão da Justiça foi fixada uma multa no valor de R$ 10 mil a incidir pessoalmente sobre o prefeito de Jaguaruana em caso de descumprimento. Paulo André Salles para o Debate Público.
O Ministério Público do Estado do Ceará deflagrou na última quarta-feira as operações para apurar supostos crimes contra a administração pública em contratos firmados com empresas prestadoras de serviço em Iguatu. A repórter Lívia Nogueira fala sobre o assunto.
Olá, Alex. Pois é, o MPCE, por meio do Grupo Especial de Combate à Corrupção, o GECOC, e da 5ª Promotoria de Justiça de Iguatu, deflagrou as operações Mandrake e Liteiras na quarta-feira, dia 13 de julho, em investigação de supostos crimes contra a administração pública, como peculato, fraude em licitações e lavagem de dinheiro pelo município de Iguatu e pela Câmara de Vereadores. O órgão, com o auxílio do Departamento Técnico Operacional da Polícia Civil, cumpriu também mandados de busca e apreensão contra agentes políticos, empresários, gestores e ex-gestores públicos em Iguatu, Pedra Branca, Jardim e Fortaleza. O promotor de justiça de Iguatu, Fábio Ottoni, destaca as operações deflagradas pelo MP.
A Operação Mandrake apura contratos para prestação de serviços de publicidade e propaganda. Pelas diligências que foram realizadas, pelas provas até aqui angariadas, há fortes indícios de que o procedimento licitatório tenha sido direcionado para a escolha dessa empresa, que foi criada especificamente para participar dessa fraude e para receber recursos públicos sem a contrapartida da prestação de serviços. Por sua vez, a Operação Liteiras apura irregularidades em contratos de prestação de serviços de locação de veículo. Embora esse serviço esteja sendo prestado pela empresa, há fortes indícios também de que tem havido direcionamento na licitação para a escolha desta empresa e de que há fraude na execução, de forma que nem todo o serviço contratado é prestado, gerando pagamentos indevidos pelo município e enriquecimento ilícito do particular.
Ao fim das operações, foram apreendidos computadores, telefones celulares e documentos, além de cerca de R$ 52 mil em espécie, encontrados na residência de um dos gestores investigados. Ao todo, os contratos somam mais de 15 milhões em recursos públicos investigados. O próximo passo é identificar todos os gestores e empresários envolvidos na suposta fraude e eventualmente beneficiados com as irregularidades.
E neste ano de eleições gerais, vamos saber como acontece a atuação do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, CAOPEL, do Ministério Público do Estado. Quem conta pra gente é o Procurador de Justiça e Coordenador do CAOPEL, Emanuel Girão.
Nas eleições gerais, como é o caso de 2022, a atuação do Ministério Público Eleitoral é dividida entre o Procurador-Geral Eleitoral, que atua em relação à eleição presidencial, se manifestando nos processos e ajuizando ações junto ao TSE, o Procurador Regional Eleitoral, que atua em relação às eleições estaduais, governador, deputado estadual, deputado federal e senador, e os promotores eleitorais, que executam uma atuação de apoio a esses outros membros, o Procurador-Geral Eleitoral e o Procurador-Regional Eleitoral.
O promotor eleitoral atua basicamente fiscalizando ilícitos na propaganda eleitoral.
E solicitando que a Justiça Eleitoral exerça o chamado poder de polícia, ou seja, faça cessar imediatamente as propagandas ilegais. Então, essa é a primeira atuação do promotor eleitoral. Em apoio ao Procurador-Geral Eleitoral e ao Procurador-Regional Eleitoral, o promotor eleitoral pode fazer uma investigação preliminar sobre determinados ilícitos, como compra de votos, condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais, abuso de poder econômico e abuso de poder político. Mas ele para, né? Ele não tem atribuições para entrar com as ações relacionadas a esse ilícito e, após as investigações preliminares, ele manda essas informações para o Procurador-Geral ou para o Procurador-Regional Eleitoral. E, por fim, o promotor eleitoral atua em relação aos crimes eleitorais. Crimes eleitorais, o promotor eleitoral tem uma atuação total, né, de fazer a investigação, de solicitar a instauração de inquérito, exceto se o crime tiver sido cometido por alguém que tenha prerrogativa de foro no exercício do cargo. Se não, é o promotor eleitoral que vai fazer o trabalho.
Em apoio aos promotores eleitorais, o CAOPEL tem desenvolvido uma série de capacitações, como detalha o Procurador de Justiça, Emanuel Girão.
Palestras com autores conhecidos nacionalmente, fez agora recentemente um curso de Direito Eleitoral Digital e vai continuar com essa capacitação a partir de agosto para os novos promotores que assumirão. Nós estamos com o concurso encerrado, né? E também para uma atuação no dia da eleição. Então, a atuação do Centro de Apoio é na capacitação e no apoio logístico aos promotores eleitorais.
Neste ano de 2022, algumas alterações na legislação eleitoral. As principais são relacionadas à violência política contra candidatos e também violência política contra a mulher,
que foram criados em 2021 e que deverão ser objeto de uma atuação profícua dos promotores eleitorais para evitar esse tipo de comportamento. Uma outra alteração que vem nas resoluções do TSE diz respeito ao enfrentamento às notícias fraudulentas, à desinformação conhecida popularmente como fake news. Então é preciso ter uma atuação também em relação a essas notícias fraudulentas que podem influenciar no processo eleitoral, né? Então, vai haver um trabalho em relação a isso daí, principalmente em relação a postagens que disseminem o chamado de discurso de ódio, discurso de intolerância, discurso de desrespeito às instituições democráticas com utilização de informações falsas.
Outros desafios nas eleições deste ano também são apontados pelo Procurador de Justiça.
O discurso de ódio, o ataque às instituições democráticas. Então, na minha opinião, o maior desafio do Ministério Público é garantir que nós tenhamos eleições limpas e que o Estado Democrático de Direito seja preservado. Ou seja, aquele que vencer as eleições deve ter uma continuidade dentro da normalidade, deve ser diplomado e tomar posse. Não se admite nenhuma solução fora da Constituição em relação às eleições de 2022. E como defensor do Estado Democrático de Direito e da ordem jurídica, cabe ao Ministério Público trabalhar para garantir esse ponto.
Por último, a sociedade pode auxiliar na fiscalização das eleições em apoio ao Ministério Público.
O cidadão pode se dirigir pessoalmente ao promotor eleitoral e narrar o ocorrido. Ele pode acessar a página do Ministério Público, www.mpce.mp.br, e clicar em Fale com a Ouvidoria, e lá ele faz uma identificação rápida, ele narra o ocorrido e essa denúncia será encaminhada para o promotor eleitoral com atribuições para fazer a investigação. O cidadão ele pode, inclusive, pedir para que seus dados não sejam divulgados, ou seja, ninguém vai saber quem foi o denunciante. E a terceira forma é através do aplicativo Pardal. O cidadão pode baixar o aplicativo Pardal em qualquer loja de aplicativos da Samsung ou da Microsoft, né, do iPhone, e utilizar o aplicativo Pardal, que a denúncia vai diretamente para a Justiça Eleitoral e, se houver necessidade, chega ao Ministério Público Eleitoral. Então, esses são os três principais canais para o cidadão fazer denúncias sobre as eleições de 2022.
E neste bloco a gente vai tratar sobre a atuação do MPCE nos conflitos fundiários e defesa da habitação. É hora do debate.
Hora do debate.
Já está aqui com a gente a promotora de justiça, a doutora Giovana de Mello Araújo. É um prazer recebê-la aqui. E, doutora, a primeira pergunta que eu já faço: como é a atuação do MPCE nos conflitos fundiários e defesa da habitação? Seja bem-vinda.
Muito obrigada pelo convite. É necessário esclarecer essa atuação do Ministério Público no âmbito do direito à moradia, do direito à cidade. O Ministério Público acompanha, monitora as políticas públicas, exigindo a realização das mesmas, para que o cidadão tenha acesso ao direito à moradia, um direito constitucionalmente previsto, e essa moradia conectada à cidade, que significa dizer conciliar o direito à moradia, o direito ambiental e o direito à cidade.
Doutora, recentemente o MPCE discutiu com o Tribunal de Justiça o protocolo utilizado em reintegração de posses coletivas, né? Como é que foi esse momento? Como é que é essa parceria com o Tribunal de Justiça?
Sim, sem dúvida, é muito importante, porque nós estamos vivendo um período de pandemia ainda, né? Com os números novamente crescendo, a vacinação oportunizou que a letalidade seja menor, a gravidade também, mas ainda criou um flagelo na sociedade. Nós temos a problemática socioeconômica de muitas pessoas indo parar nas ruas em virtude do impacto no orçamento familiar. E, evidenciando isso, o Ministério Público procurou acompanhar algumas demandas de ações de reintegração de posse coletiva que trariam mais pessoas às ruas. E foi com essa preocupação que o Ministério Público, juntamente com o Tribunal de Justiça, em sucessivas reuniões com a presidenta do Tribunal de Justiça, a doutora Nailde, juntamente com o corregedor, o doutor Paulo Ayrton, nós nos reunimos e foi editado pela Corregedoria do TJ um provimento, certo, em dezembro do ano passado, que dispõe um protocolo a ser adotado quando do cumprimento dessas possessórias coletivas. O objetivo é fazer com que, ao retirar essas pessoas de áreas ocupadas, se tenha a preocupação de absorver a demanda que vai ser gerada. Sabemos que essas pessoas ocupam essas áreas subutilizadas porque não existe ou existe uma política habitacional inexpressiva a nível local. Então, como elas não têm alternativa, muitas ocupam áreas públicas, áreas de preservação ambiental, por isso que nós evidenciamos esses desastres que ocorrem, né, como ocorreu em Petrópolis, em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, e essa preocupação de você monitorar isso, porque você realizar uma política habitacional significa dar condições de habitabilidade ao cidadão e evitar essas tragédias que são passíveis de serem evitadas.
Era justamente nesse ponto, doutora, que eu ia tocar, né? É comum a gente ver as pessoas nas ruas e a doutora falou sobre essa seria uma falta de políticas públicas, né, para essas pessoas?
Sem dúvida, uma falta de políticas públicas, e nós temos vários instrumentos no Estatuto da Cidade, que regulamentou a política urbana posta na Constituição, e a gente poderia estar utilizando para evitar que áreas localizadas em áreas urbanizadas, com infraestrutura consolidada, ficassem ociosas, né? Então, você pode exigir o parcelamento e edificação e utilização compulsória do proprietário para aquelas áreas em que estão localizadas em áreas com escolas, postos de saúde, e evitar que essas famílias sejam colocadas em conjuntos habitacionais periféricos e que inexistem infraestrutura. Então, eu acho que a preocupação da gente é induzir essa política pública, fazer com que o poder público observe que são necessárias adotar providências que não sejam tão somente construções de conjuntos habitacionais em áreas despidas de infraestrutura. Então, nós temos um acompanhamento de um levantamento de prédios ociosos localizados no centro, que é um local com infraestrutura consolidada que pode estar sendo voltado para habitação de interesse social. A nossa preocupação reside porque a gente, quando faz a leitura do PLIS, que é o Plano de Habitação de Interesse Social, que foi confeccionado há 10 anos, né, em 2012, já se tinha notícia de que 42% da população ocupa apenas 12% do território de Fortaleza. Isso significa um adensamento, isso significa uma cidade excludente e que segrega socioespacialmente o cidadão de Fortaleza.
Doutora, sem dúvida, essa visão ampliada, né, e próxima da realidade aqui em Fortaleza é compartilhada com o poder público. Como é que tem sido esse diálogo?
A gente, atualmente, nós estamos com as reintegrações de posse, né, suspensas por uma decisão na ação de descumprimento de preceito fundamental, a 828. O ministro Barroso, ele prorrogou, porque entendeu que os números ainda estão altos, né? Ele até comenta que equivale a queda de um avião por dia ainda, né, o número de mortos. E aí era necessário suspender momentaneamente, porque significaria trazer mais pessoas às ruas, não é? Então, até outubro, a gente vai estar com essa suspensão prevista, né, e garantida pelo STF. Mas é importante que a gente já comece a dialogar e faça uma busca de soluções. E é em cima disso, desses números que são apresentados pelo Tribunal de Justiça, porque o provimento também traz essa necessidade do juiz comunicar de forma semestral quantas ações possessórias coletivas tramitam na sua vara. Isso não apenas a nível local, é a nível estadual. E a gente já traz como dados fornecidos pelo Tribunal de Justiça o número de 145 possessórias coletivas. Esse número é expressivo, a gente precisa trabalhar com eles, porque eles vão ser cumpridos, os mandatos, e vai gerar essa demanda habitacional. E o que fazer? O que fazer? Nós podemos reaproveitar áreas ociosas, bem localizadas, e o cidadão que tem seu imóvel, não é? Porque a gente sabe que o direito à propriedade, ele não é um direito absoluto, né? Nós temos que cumprir a função social da propriedade. Então, é isso que exige a lei. Então, se o cidadão, ele quer valorizar o seu imóvel numa área estrategicamente bem localizada, e temos instrumentos de induzir para que esse aproveitamento melhor do solo urbano aconteça. E aconteça celebrando várias políticas.
Você que escuta o debate público aqui na Rádio Universitária FM, nós estamos conversando com a promotora de justiça, doutora Giovana de Melo Araújo. Nosso tema é a atuação do MPCE nos conflitos fundiários e defesa da habitação. Doutora, o MPCE é fundamental nos debates sobre o direito à moradia digna, não é isso?
Sem dúvida, porque a gente exige do poder público a implementação de políticas. E causa muita preocupação ao Ministério Público, porque também nós acompanhamos a demanda da população em situação de rua, e em recente censo realizado pelo Poder Público local, restou evidenciado um aumento de 54% da população em situação de rua. Isso significa que a gente precisa pensar e celebrar as políticas habitacionais. E a gente percebe que estamos num período de revisão do plano diretor, um plano que impacta diretamente o munícipe, seja na seara habitacional, ambiental, de mobilidade, de lazer, de trabalho, e a gente precisa se debruçar nesse plano e fazer com que as medidas previstas em 2009 sejam mantidas e outras sejam ampliadas, tais como zonas especiais de interesse social, que são voltadas para habitações de interesse social. Certo? Outro também tema que o Ministério Público trabalha fortemente é a regularização fundiária, que significa dizer, garante a permanência da comunidade naquelas áreas ocupadas e também promove uma regularização urbanística. Porque eu digo que não adianta apenas garantir o papel da casa sem uma qualidade, sem condições de habitabilidade. Porque se assim não o fizer, o cidadão não vai estar morando com qualidade, ele vai ter eminentemente um papel. E esse não é o interesse, né? O direito a morar vai além de um papel.
A doutora pode só exemplificar essas condições de habitabilidade, né? Porque, por exemplo, tem um papel, mas falta o quê? Seria exemplo de saneamento?
Falta saneamento, falta iluminação pública, falta estruturas para que se acesse, tais como escolas, posto de saúde. Muitas vezes você percebe, posso citar, empreendimentos, tais como Cidade Jardim, José Euclides, Alameda das Palmeiras, em que chega um número de pessoas que o equipamento existente na área não comporta absorver aquela demanda que é gerada a partir da remoção de pessoas. E aí, por isso que é essa preocupação do Ministério Público em fazer com que essas ocupações elas sejam mantidas, porque a gente não tem a política para absorver essa demanda que vai ser gerada a partir da remoção, seja no campo habitacional ou seja no campo da infraestrutura no entorno desses conjuntos habitacionais. Então, o ideal é, se o cidadão já mora numa área que tem escola, que tem posto de saúde e ele é atendido, vamos melhorar essas condições com saneamento, com o papel da casa, com as melhorias a nível local e evitar essas remoções.
Doutora, quando há retirada de famílias de área de risco, a gente percebe que o MPCE sempre recomenda cautela, né?
Sim.
Que tipo de cautela?
Exato. Você precisa, ao retirar, você já de pronto absorver essa demanda que é gerada, né? A gente, eu digo assim, muitas vezes eu recebo, doutora, a gente vai tirar porque essa família não tem condições de habitação. Eu digo, e você tem algo melhor a oferecer? Né? Essa é sempre a pergunta que deve ser feita, porque aquilo ali é o que resta a ela. Ninguém quer morar na beira de um córrego, nos mananciais, né? Em área passível de deslizamento, mas é o que resta para ela. E essa área ambientalmente frágil, ela também não interessa às construtoras, grandes construtoras, que é quem está dominando, né, o solo urbanizado. Então, resta para o cidadão o quê? Resta o que ele acha, né, o que ele encontra como resquício de terra urbanizada, que é justamente essas áreas que deveriam estar sendo preservadas ambientalmente. Então, a gente, quando vê, evidencia que você tem que tirar porque ela é ambientalmente frágil, é uma área de risco, que se procure de pronto colocar essas famílias no aluguel social. Inclusive tem, né, a Secretaria de Defesa Cidadã, a SESEC, tem os aluguéis sociais, a Defesa Civil, voltado só para absorver essa demanda gerada pela remoção de famílias em áreas de risco. Então, essa política habitacional do aluguel social é uma lei a nível local, tem, certo? O governo local paga R$ 420 para cada família e ele tem um prazo de durabilidade, que é o prazo de 2 anos. Então, o cidadão fica por 2 anos e, caso não tenha moradia, o trabalho do Ministério Público é sair desse aluguel social e destinar a unidade habitacional. Essa é a política, né? A política habitacional é a concessão de unidades habitacionais. Ou então a manutenção das comunidades com regularização urbanística e não apenas a regularização fundiária.
Existe alguma área aqui, qual a gente pode apontar, que demanda mais esse trabalho, essa atuação do MPCE, nessa questão da atuação nos conflitos fundiários, defesa da habitação?
Olha, eu posso dizer que diante de uma cidade tão excludente, todas as áreas interessam ao Ministério Público, né? Eu tenho uma característica de fazer visitas às comunidades e posso citar áreas que a gente está com problemática de possibilidade de remoção, tais como o Titãzinho, que a gente acompanha ali, que se pretende retirar para fazer um projeto voltado à valorização ali, à restauração do farol do Mucuripe, certo? E a gente entende que essa restauração não impõe a remoção das famílias. Eu posso citar também a área de todo o VLT, que foi traumático, né? Que impôs a remoção e impactou 22 comunidades. Nós acompanhamos também. Nós acompanhamos a problemática também dos empreendedores, dos conjuntos habitacionais que hoje sofrem com a ingerência das facções criminosas e gera a remoção de famílias de suas moradias. Inclusive, em parceria com o Ministério Público Federal, nós ingressamos com a ação de reintegração de posse, certo? Na Justiça Federal, para reaver esses apartamentos que foram tomados pela facção. Então, nós temos também atuação no âmbito do zoneamento da cidade, que é a regulamentação das zonas especiais de interesse social. Esse reconhecimento das áreas como zonas especiais de interesse social possibilitam a permanência das comunidades que se encontram nessas áreas, o que impõe que o reconhecimento e a regularização dessas áreas, e isso está sendo debatido e já foi colocado como prioritária 10 ex, certo? Nós temos, é bom lembrar, 45 tipo 1, que são de ocupações, 54 tipo 2, que são conjuntos que não são regularizados, e ZES tipo 3, que são áreas ociosas, que em caso de impossibilidade e permanência dessas famílias nessas ZES tipo 1 ou tipo 2, elas são alocadas para essas áreas ociosas, em que devem ser pensado a construção de empreendimentos para absorver. É interessante observar que o poder público ele tem uma tendência de, ao remover as famílias, ele periferizar essas famílias para áreas, como eu falei, sem infraestrutura. Isso é extremamente oneroso para o poder público, porque nós temos, basta passear pela cidade, áreas ociosas estrategicamente bem localizadas. E essa é a grande problemática. A gente está pagando um preço por espraiar a cidade, por periferizar essas pessoas, podendo manter essas pessoas nos locais próximos ao seu trabalho, não é? Próximo a locais em que ele já tem aquele ciclo de convivência, onde tem suas demandas atendidas na seara habitacional, na seara de saúde, na seara educacional. Então, é importante que a gente observe isso e faça com que o poder público imponha ao proprietário de áreas subutilizadas o ônus também de fazer com que responda ao poder público essa disponibilidade de subutilizar o seu bem através da imposição de um IPTU progressivo. Eu acho que você pagar pela subutilização de áreas bem localizadas se impõe e está previsto no Estatuto da Cidade.
A gente está conversando com a doutora Giovana de Mello, promotora de justiça. Doutora, cabe ressaltar que o MPCE atua em todo o estado, né? A gente está citando aqui exemplos de Fortaleza, mas essa atuação é estadual.
Exatamente, ela é estadual. A nível do Ministério Público, isso é acompanhado tanto pelo Cal Cidadania, tá certo? Que é o centro de apoio. Isso é dado, todo esse material que é produzido a nível local é repassado para o Dr. Helder, que coordena esse centro, e isso é divulgado entre os colegas no interior para que essas ações exitosas aplicadas a nível de Fortaleza sejam replicadas em todo o estado do Ceará. Inclusive, até esse provimento, né, de observância dos magistrados, porque antes a gente tinha um protocolo, mas ficava muito ao alvedrio do magistrado a forma como seria executado esse mandado de reintegração de posse. Hoje, com esse provimento, né, o magistrado ele se sente obrigado a observar as cautelas necessárias e chamar o poder público para que traga a solução para essa demanda habitacional que vai ser gerada com essa remoção. E aí a gente já soube, já teve notícia de que o juiz de Morada Nova já aplicou o provimento e também observou a decisão aposta na ADPF 828. Então, é importante que todas essas ações que são adotadas a nível local, elas sejam replicadas no Estado como um todo. E também nós temos, na seara do Calmace, que é o Centro de Apoio ao Meio Ambiente e Planejamento Urbano, também essa sintonia de atuação. Porque o que antes parecia essa incompatibilidade entre o direito ao meio ambiente e o direito à moradia, com a Lei de Regularização Fundiária de 2017, se evidenciou que é possível, sim, regularizar em áreas de preservação ambiental. Então, todas essas novidades, elas devem ser trazidas e aplicadas, né, para que a gente tenha a possibilidade do cidadão morando conectado à cidade e não espraiando a cidade, que é extremamente oneroso para o poder público.
Doutora Giovana, essa demanda de atuação do MPCE também chega por meio de denúncias das pessoas que estão em situação de rua ou que precisam resolver esse conflito?
É excelente a sua pergunta, porque é o canal de interação do Ministério Público, é realmente o cidadão, né? A gente recebe por e-mail, a gente tem muito contato com os movimentos sociais, né? Com os escritórios populares, o escritório Dom Aloysio Louchá, que é da Câmara de Vereadores, o escritório Frei Tito, da Assembleia Legislativa. Nós recebemos muitas denúncias das comissões de direitos humanos, tanto da Assembleia Legislativa, através do deputado estadual Renato Roseno, na Câmara de Vereadores, a Comissão de Direitos Humanos, através da vereadora Larissa Gaspar, da vereadora Adriana Jerônimo. Então, esses canais e o próprio cidadão que chega ao Ministério Público, né, e solicita seus direitos. É importante o cidadão entender que ele tem essa possibilidade. E por isso que eu digo que é importante a gente sair dos gabinetes e nos apresentarmos, né? Na população em situação de rua, posso citar a Pastoral do Povo da Rua, a Casa da Sopa, né? A APTU, que é a Associação de Portadores de Tuberculose. Então, são vários canais que possibilitam que o cidadão chegue ao Ministério Público. E é esse Ministério Público que realmente interessa. É esse Ministério Público que serve ao cidadão, que efetiva seus direitos através do monitoramento das políticas públicas e exigindo que elas sejam realizadas, de fato.
E a gente percebe cada vez mais essa credibilidade que o Ministério Público tem, doutora, né? Nas redes sociais, por e-mail. E isso é importante, né? Cada vez mais o cidadão cearense entender que o Ministério Público é esse parceiro atuante e que luta pelos direitos do nosso povo, né?
Eu acho que a gente tinha um entendimento, né, de que o Ministério Público era muito órgão de acusação, né, que suprimia liberdades. E hoje eu vejo muito o Ministério Público como uma instituição que efetiva direitos. E efetivar direitos significa dar liberdade ao cidadão, né? Então, isso ficou muito evidente, eu acho, que nessa pandemia. A gente, a partir do momento que a gente evidenciou como é necessário acompanhar políticas públicas no âmbito da saúde, e aí você traz essa discussão de que você precisa isolar-se, mas o cidadão não tem moradia, ou tem moradia, mas a tipologia da moradia é inadequada para considerar o isolamento, né, como efetivo, porque eu tenho uma coabitação excessiva, eu tenho uma residência de apenas um cômodo com 10 pessoas. Então, como isolar-se, né? E aí eu evidenciei, a gente assistindo aos noticiários, muitos questionamentos quanto às políticas públicas no âmbito de moradia, no âmbito da saúde, no âmbito do trabalho, porque repercutiu na geração de renda. Então, isso demonstrou que o Ministério Público vai além de um órgão de acusação. E eu acho que ele cumpriu de forma excelente a sua função, porque garantiu o acesso à vacina a todos, garantiu que essa questão da moradia fosse tratada, inclusive trabalhando com questões para evitar remoção. Na época da pandemia, nós emitimos recomendações dizendo ao poder público que evitasse de tirar as pessoas de suas moradias, porque era um discurso que estava contraditório a partir do momento que você exigia que o cidadão e você pedia ao cidadão fique em casa e esse mesmo poder público retirar o cidadão da casa. Então, assim, eu acho que foram várias ações. É curto tempo para a gente falar sobre isso, mas eu acho que a gente se apresentou bem e cumprimos a nossa função.
Doutora Giovana de Mello Araújo, muito obrigado pela participação aqui no debate público, né? A gente agradece e fica o convite para outras oportunidades a gente vir aqui debater assuntos que são de interesse, né, da nossa sociedade.
Sem dúvida, eu acho que é importante a gente debater, é importante a gente trazer ao conhecimento a atuação do Ministério Público e falar que os canais existem e que o cidadão pode sim estar requisitando a atuação do Ministério Público para efetivar seus direitos.
Agora aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto o Ministério Público do Estado do Ceará. A história do MP.
Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana vamos nos encontrar por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. A história do Brasil foi marcada por diversos períodos de pouca liberdade democrática, o que impactou diretamente na atuação do Ministério Público. Nos 200 anos de independência do Brasil, tivemos um longo período imperial, entre os anos de 1822 a 1889, em que a atividade dos promotores esteve sempre subordinada aos interesses do imperador e dos poderosos do período. Em outros dois momentos, durante a ditadura do Estado Novo, entre os anos de 1937 a 1945, e durante o regime militar, entre os anos de 1964 e 1985, os membros do MP perderam o direito à estabilidade e à inamovibilidade, que é a garantia constitucional de não ser transferido de sua comarca, salvo por relevante interesse público. Esses princípios são fundamentais para o desempenho das atividades dos procuradores e promotores de justiça na defesa dos direitos civis e democráticos. O que podemos observar é a importância do respeito à Constituição e aos preceitos democráticos para o desempenho da principal atribuição do Ministério Público, que é a defesa da ordem jurídica e dos interesses indisponíveis da sociedade, como, por exemplo, o direito à vida e à liberdade. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você.
Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no programa. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 99997 9431. DDD 85 99997 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.
Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.